As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Casa do Conselho de Tomar comemora nesta segunda-feira mais um aniversário, depois das comemorações alargadas realizadas em 2018 para assinalar os 75 anos da Casa do Conselho de Tomar. A instituição assinala este ano a data com um programa mais curto, nomeadamente a realização de um jantar na sede da instituição em Lisboa. A ERTES esteve à conversa com o presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha. Falou então das comemorações deste aniversário.
Este ano, portanto, na segunda-feira, mais precisamente no dia 4 de março, a Casa do Conselho de Tomar completa 76 anos, portanto, sendo que nós vamos realizar o jantar de aniversário na quinta-feira seguinte. Fruto também da aproximação da época de Carnaval, que é na terça-feira, e daí, digamos, os associados não estarem em Lisboa, visto que há fim de semana mais prolongado. Daí, como nós realizamos todas as primeiras quintas-feiras, regra geral, as primeiras quintas-feiras, o nosso jantar de confraternização, entendeu esta direção, e muito bem, digamos, de juntar à primeira quinta-feira, então, o aniversário, o jantar de aniversário da nossa associação. Digamos, um ano importante, portanto, o ano passado fizemos os 75 anos, uma data assinalável, sendo que qualquer aniversário é sempre uma data assinalável, mas há umas que são mais marcantes no nosso calendário em termos de aniversários, portanto, há datas em que realmente fazemos um aniversário mais extensivo e, digamos, com outra dimensão. O que aconteceu o ano passado, os 75 anos, poderá acontecer nos 80 e assim sucessivamente. Sendo que os 76 anos é uma data assinalada para qualquer pessoa, para qualquer associação. Iremos, logicamente, fazer um aniversário, um jantar com muita dignidade, mas será certamente um evento mais modesto que foi o ano passado.
Os Bombeiros Municipais de Tomar celebraram nesta sexta-feira 97 anos de existência. Como manda a tradição, a data ficou marcada pela realização de uma cerimónia que decorreu durante a tarde no Quartel dos Bombeiros, onde houve lugar uma sessão evocativa do aniversário com a presença das forças vivas do Conselho e entidades ligadas aos bombeiros e seus familiares, a atribuição de medalhas por anos de serviço a vários elementos da corporação e entrega aos bombeiros de uma nova ambulância do INEM. Coube ao Comandante dos Bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, proceder à primeira intervenção da tarde. Este começaria por referir a expectativa que está a gerar a iminente publicação de nova legislação para os corpos de bombeiros.
Neste momento, aguarda-se com particular expectativa a publicação de um conjunto de diplomas legais que irão produzir alterações significativas na área da proteção civil. Desde logo, a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a sua regulação com os diversos agentes de proteção civil. Outro diploma importante refere-se à regulamentação dos corpos bombeiros detidos pelos municípios. Esperamos venha a permitir alterações que adequem estes corpos de bombeiros às necessidades impostas pelo momento presente, tendo em conta o seu modelo organizativo, as carreiras de bombeiros com vínculo profissional, a disponibilidade formativa permanente e a qualidade com que possamos de ter bombeiros com elevados padrões de competência. Em socorro, salvar uma vida está indelevelmente associado à oportunidade de uma janela temporal e à capacitação empenhada pelo bombeiro. Por tudo isto, é com enorme expectativa que a futurização venha permitir desenvolvimento adequado aos padrões de vida do século XXI. Neste momento, os corpos bombeiros detidos pelos municípios continuam apenas a ser financiados exclusivamente pela sua unidade detentora, o que produz uma diferenciação negativa por comparação com outros corpos bombeiros, nos apoios concedidos pela Administração Central através da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Espera-se que esta prática venha a ser transversal, tratando todo o território de forma homogénea, através de critérios que deveriam mensurar a representatividade demográfica, a área de influência geográfica e o conjunto de riscos associados, pois só através desta forma os recursos disponibilizados estarão proporcionalmente adequados em razão à realidade presente, o que permitirá uma racionalização de custos e a maximização de eficiência.
O Diretor Nacional dos Bombeiros, Pedro Lopes, participou também nesta sessão em representação da Autoridade Nacional de Proteção Civil e referiu-se às práticas do uso de fogo como a realização de queimadas que têm originado um número incompreensível de fogos.
Não querendo sacrificar-vos com referência aos incêndios florestais, atividade que pouco mais representa que 7% de todo o serviço prestado anualmente pelos corpos de bombeiros, a verdade é que o número de incêndios que diariamente tem assolado o país leva-nos a supor que o uso de fogo continua a ser uma prática comum utilizada em Portugal, sem os devidos cuidados que impeçam que as queimas ou queimadas se mantenham contidas nos limites inicialmente estabelecidos. Há poucos dias atrás, batemos o recorde do número de incêndios registados em fevereiro, ultrapassando a centena num dia. Importa termos a consciência que não podemos manter este comportamento negligente que tanta destruição tem trazido ao país. Depois das tragédias ocorridas em 17 de junho e 15 de outubro de 2017, o país foi mobilizado para uma alteração de comportamentos que permita, antes de tudo, a diminuição do incompreensível número de ignições, mas também, e não menos importante, que ele flagrarem não ponham em risco habitações, pessoas ou seus bens. Todos somos chamados a colaborar na limpeza de terrenos, na criação de faixas de proteção em redor das casas e das localidades, conforme a campanha Aldeia Segura, Pessoas Seguras, atualmente de novo a decorrer, tem implantado. Está de novo a ser solicitado o apoio aos bombeiros nestas ações de prevenção, a juntar ao enorme e valiosíssimo esforço que por todos tem sido desempenhado no flagelo do combate aos incêndios rurais e na proteção e defesa das populações.
A encerrar a sessão solene comemorativa, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar e responsável pela proteção civil no Conselho, referiu que os bombeiros municipais de Tomar se encontram a trabalhar no limite da sua capacidade.
O facto do nosso corpo de bombeiros, a exemplo de outros corpos de bombeiros, estarem a trabalhar no limite da sua capacidade, só é passível de alteração se houver dignificação e dignidade na vossa carreira, desde logo na atualização dos índices salariais. A entrada na carreira de bombeiros, tal como está, não é atrativa, pelo que o recrutamento se torna cada vez mais difícil. Só é possível manter os atuais níveis de prontidão se forem criados instrumentos legais, já nem digo financeiros, legais, e sublinho, legais, às autarquias para que possam cumprir durante todo o ano aquilo que é cumprido durante o período de DECIR. Por outro lado, é desejável que qualquer cidadão que queira dar do seu tempo em prol da sociedade num qualquer corpo de bombeiros esteja perfeita e legalmente integrado. Permitam-me um desabafo. Tudo o que está em discussão neste momento, desde a nova orgânica da autoridade à NPC, que agora mudou de nome e que foi publicada ontem, a lei orgânica, a estrutura orgânica, passando pela regulamentação da carreira, até ao estatuto da aposentação, que aliás não se percebe porque está num diploma à parte, será apenas uma panaceia. Porque o que verdadeiramente se devia discutir é que sistema de proteção civil queremos e qual o papel dos bombeiros nesse sistema.
A crescente transferência de responsabilidades em matéria de proteção civil para os municípios e muito em particular para as juntas de freguesia está a causar desconforto nos autarcas pelas muitas obrigações e responsabilidades a que os presidentes de junta passam a estar obrigados perante a lei. Como referia na ERTS ainda recentemente o presidente da junta de freguesia da Ceiceira, o Estado Central tem vindo a desprezar o poder autárquico impondo leis, mas não investindo o necessário. Carlos Rodrigues referia-se em concreto à obrigatoriedade da limpeza de matos e floresta por parte das autarquias, quando muitas vezes o Estado Central se coloca à margem dessa obrigatoriedade.
Os nossos governantes tiveram um desprezo completo por aquilo que é a junta de freguesia e que são as autarquias, porque não houve um gestão de investimento por parte do Poder Central, isto é, e se bem que o ICNF tem e teve que investir também na questão dos seus parques que estão sob a sua alçada, mas nós tivemos a noção daquilo que foi feito, não é? Portanto, o Estado quando toma uma certa decisão, deve estar preparado para ser ele próprio conseguir também dar resposta, até por uma questão do exemplo. Se nós, e esta questão depois surge, não é só na questão das limpezas, surge em tudo. As pessoas, porque é que há tanta a descredibilização dos políticos dos governos, tem a ver com esta questão, a questão do, quer dizer, para nós há tanta exigência e depois para eles próprios não existe. Por exemplo, o que há dias numa reunião a GNR disse-nos, mas nós multamos o Estado. Nós multamos o Estado. E eu fiz o reparo, desculpe, mas o cofre é dele, entra de um lado e sai do outro. É diferente do privado, obviamente, não é? Agora, o Estado, para eles podem pagar muitas multas, aumenta-lhes, até aliás até dá jeito no PIB, porque aumenta as cobranças das taxas. Portanto, isto não é fácil. Acho que tem que haver alguma responsabilidade. E acho que não houve responsabilidade dos atos, as leis foram facilmente feitas e é fácil passar competências e criar obrigações para terceiros e veio tudo hierarquicamente até parar, e o que a Dias disse é verdade, é assim, nós vem até ao fim de linha, que é a Junta de Freguesia, já não é mais ninguém, portanto termina ali e nós queixamos para cima, não é?
Em face de um quadro que se apresenta cada vez mais complicado para as freguesias, o autarca vai mais longe e levanta mesmo a hipótese de vir a abandonar a Associação Nacional de Freguesias, entidade que a Junta acusa de não defender os interesses das freguesias do país.
Espero bem que o Governo tenha atenção às dificuldades que estão a criar, porque eu sei, não sei se isto é conhecido, mas existe uma tendência de desvinculação da ANAFRE, e a ANAFRE vai ter que ter esta noção. Nós, junto à Freguesia da Sincera, estamos a ponderar o fazer. Se a ANAFRE não corresponder àquilo que são a defesa dos nossos interesses, não serve nada estarmos numa associação para a defesa dos nossos interesses. Portanto, se não nos defender, não faz sentido. Nós desvincularemos, mas não só nós, eu te diria mais, não sei se a Sincera não vai estar na liderança dessa área, nessa questão a nível nacional. Nós faremos um movimento para haver uma desvinculação da ANAFRE. E estaremos dentro desse movimento, de forma ativa. Porque não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, as associações de defesa dos municípios, ou a associação de defesa das freguesias, estarem sempre pendentes daquilo que é o poder. Isto é, isto funciona um pouco assim. Como existe mais o governo agora, neste momento, é um governo de esquerda, as juntas de freguesia são, a maioritárias são de PS e são de esquerda, portanto, a Associação Nacional de Freguesias vai fazendo umas coisas, mas depois, quando isto muda o ciclo, existe exatamente o contrário. Toda a gente está refém. Os presidentes de junta, eu não sinto isso, francamente. Eu sinto que os presidentes de junta, quando estão a defender os interesses das suas populações, não olham a cores. E neste caso, a Junta de Freguesia deve ser, somos uma junta socialista, estamos extremamente desiludidos com aquilo que o nosso governo fez em relação à questão da proteção civil e, nomeadamente, da defesa da floresta contra incêndios. Estamos extremamente desiludidos. Honestamente, acho que não houve o cuidado e o rigor que era necessário.
No próximo dia 8 de março arranca no pavilhão municipal Cidade de Tomar mais uma edição da FRIA, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. Com abertura oficial logo pelas 9h45 da manhã, a iniciativa é aberta a toda a comunidade escolar e prolonga-se depois até 11 de março, proporcionando aos alunos, e não só, um conjunto vasto de iniciativas e informação. No espaço do pavilhão estarão patentes montras de saídas profissionais, cursos superiores, mestrados e pós-graduações, escolas e centros profissionais, mas também serão dinamizados workshops e palestras. Haverá ainda lugar a espaços interativos, momentos culturais e o lançamento do livro A Lenda de Santeria. Destaque para sexta-feira, dia 8, às 15 horas, com a realização da tertúlia, à conversa com, depois, no sábado, dia 9, também às 15 horas, o concerto com a banda tumarense Extempore Band. Segunda-feira, dia 11, o último dia da FRI, às 14 horas, decorre a palestra Conversas Motivacionais sobre Liderança, com inscrições gratuitas, mas obrigatórias. Depois, às 15 horas, realiza-se a tertúlia, à conversa com arte, e às 17h30, um momento cultural que encerra a feira. Esta é uma organização do município de Tomar, Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria e Agrupamento de Escolas Templários, Escola Profissional de Tomar e Instituto Politécnico de Tomar, além do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E decorre nos dias 8 e 11, das 9h30 às 18 horas e dia 9, das 10 às 18 horas, sempre com entrada livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
A obrigatoriedade de avisar as autarquias da área de residência sobre a realização de queimadas apanhou muitas pessoas de surpresa, um cenário que se repete, por exemplo, no concelho de Ourém. António Feliciano.
A Câmara de Ourém está a receber uma média de 120 chamadas por dia a comunicar a realização de queimas e queimadas. Este cenário decorre da obrigatoriedade de avisar as autarquias da área de residência sobre a promoção das citadas práticas agrícolas florestais. Uma lei que apanhou muitas pessoas de surpresa, até mesmo os próprios municípios. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, em entrevista ao Uma Hora Com, da ERTS, confirmou os números e não hesitou em admitir que esta obrigação surge sem que as próprias câmaras estejam preparadas.
E uma surpresa também para nós esta nova lei que obriga à comunicação das queimas e das queimadas. Só para termos uma noção, nós em Ourém, em média estamos a receber por dia cerca de 120 chamadas de comunicação a comunicar queimas. O que demonstra bem a grandeza do trabalho que está associado a isto mesmo e, como é óbvio, nós, e penso como todos os municípios no seu geral, não estariam preparados para esta situação. O que é que nós já fizemos? Fizemos uma reunião com juntas de freguesia, porque este trabalho implica, quando recebemos a chamada, temos que introduzir na plataforma do ICNF a comunicação da queima. Porque a queimada é mais complicado. A queimada tem que haver mesmo uma autorização formal e terá que ser sempre acompanhada por bombeiros ou por alguém especializado na área em fogo controlado. Em relação às queimas, fizemos uma reunião com a juntas de freguesia e estamos a dar formação para que as pessoas possam começar a ligar diretamente para as juntas de freguesia e as juntas de freguesia possam fazer essa introdução dessa comunicação no site, no portal do ICNF. E parece-nos que assim as coisas ficarão muito mais céleres, serão muito mais rápidas e todos teremos muito maior segurança naquilo que estamos a fazer. Mas efetivamente foi uma lei que caiu sem nós estarmos devidamente preparados para isso. Dizer-se também que está a acontecer com frequência, porque muitas das pessoas fazem queimadas ou queimas aos sábados, e também aí vamos, já esta semana, definimos que a partir de agora e durante este período em que as juntas de freguesia não estão aptas a receber chamadas, teremos em permanência uma pessoa durante todo o sábado em serviço no município para poder recepcionar estas chamadas e as pessoas possam fazer as queimas de uma forma segura e estejam seguras daquilo que estão a fazer.
Só para finais do mês de abril é que terá início a intervenção no edifício do Mercado Municipal de Sertã, devendo estender-se as obras durante 10 meses e durante a sua realização o mercado irá funcionar em instalações provisórias localizadas no Parque de Feiras. A data foi avançada pelo Presidente do Município, José Frinho Nunes, no decorrer de uma sessão onde foram também apresentados um conjunto de outros projetos a realizar em 2019. A obra do Mercado Municipal tem um investimento total superior a 688 mil euros e contempla a substituição da cobertura atual por painel sanduíche e chapa de vidro, renovação e criação de instalações sanitárias com condições de acessibilidade a cidadãos de mobilidade reduzida, execução de novos revestimentos no interior, paredes e pavimentos e a criação de novos postos de venda mais funcionais com boas condições de higiene. As lojas situadas no mercado, para além de ter entrada pelo interior do edifício, passarão a ter também entrada pelo exterior do edifício do mercado, permitindo que este possa funcionar mais do que um dia por semana. Serão ainda construídas rampas de inclinação em substituição de escadas, elevador para acesso entre pisos e remodelação da rede elétrica com ampliação das luminárias em LED. Será também remodelada a rede de águas, saneamento e águas pluviais. Esta obra pretende conferir polivalência funcional ao edifício através da requalificação das suas funções tradicionais e da instalação de espaços multifuncionais capacitados para albergar outro tipo de eventos, permitindo a sua transformação num conjunto arquitetónico mais amplo, aberto e iluminado e possibilitando uma utilização cotidiana do mercado municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade a proposta do projeto para o Parque Empresarial do Entroncamento. A nova estrutura será um espaço estruturado que irá possibilitar a fixação de empresas cuja atividade económica contribua para a melhoria de uma estratégia de desenvolvimento local e regional, promovendo a atratividade económica do concelho. O projeto integra-se na estratégia do município e no plano de atividades plurianual e pretende criar um espaço diversificado com 16 lotes de diferentes dimensões e com um edifício de serviços de apoio. O futuro parque empresarial terá uma área total de aproximadamente de 191 mil metros quadrados e situa-se no casal Vidigal, freguesia de Nossa Senhora de Fátima. O projeto de execução do parque empresarial do entroncamento tem um valor de mais de 1 milhão e 663 mil euros acrescidos de IVA e um prazo de execução de 300 dias, sendo submetida à candidatura para a concessão de apoios à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços. O Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, salienta a posição geográfica do concelho como uma das mais-valias para a fixação de empresas, uma vez que se encontra no centro do país, com excelentes acessos rodoviários e ferroviários a todo o território nacional e internacional. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.